20 graus.
Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 5 minutos. Estamos iniciando mais uma edição neste início de semana, hoje já 21 de janeiro de 2019, segunda-feira. O Temática no seu segmento painel, iniciando, trazendo a você mais um assunto para a gente interagir, para a gente analisar e para a gente trocar as ideias, né? Porque tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo. Por isso, de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia, sempre aqui pelos seus 560M, um assunto para a gente conversar com os nossos convidados. Num oferecimento de mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida, uma campanha Unimed, iniciamos agora mais um assunto, porque está dando o que falar, com certeza não vamos parar de falar por um bom tempo. Na semana passada, um decreto assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, foi assinado para facilitar a posse de arma de fogo no Brasil. O programa de hoje quer justamente abordar este assunto no âmbito do ser humano, no âmbito mais do nosso, não do intelecto, mas do nosso cotidiano, né? Será que mesmo comprovando a necessidade de posse de arma, que é o que a lei exige, nós temos maturidade para usá-las? No momento de uma simples discussão ou para resolver alguma coisa que haveria necessidade de uso de uma arma de fogo, você saberia agir pensando se você pega ou não essa arma de fogo? Enfim, são âmbitos do nosso meio do cotidiano que serão abordados aqui hoje, justamente falando em cima deste decreto assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e que coincidentemente também é capa da Veja desta segunda-feira, a revista semanal, que traz em sua capa o seguinte título: As Armas e a Família Brasileira. Os efeitos do decreto de Bolsonaro. Então, são 5 páginas aqui que você pode também ler depois do nosso assunto aqui, mas é para a gente ver que realmente os assuntos eles estão se conectando. Para a gente conversar com você sobre isso hoje, estão aqui com a gente o subcomandante e instrutor de tiro da Brigada Militar, Major Ubirajara. Major, muito bom dia, obrigada mais uma vez pela sua presença.
Obrigado, eu que agradeço o convite e a oportunidade.
Professor de Ciências Humanas do Colégio São Carlos, Pablo Carlotto, que tem um cotidiano e tem uma experiência vasta nesse sentido, né, professor Pablo, nesse sentido de, concordo ou não, já ficou no passado, né, já é fato, temos a posse de arma há muito tempo já, mas de que forma conviver com isso agora, a partir de aqui, né?
Bom dia. Exato, obrigado. Bom dia, eu agradeço o convite mais uma vez retornar à Rádio São Francisco.
E a psicóloga, porque a gente não tem como não abordar o termo psicológico nesse sentido, não muda muita coisa no decreto que o presidente Bolsonaro assinou, mas esses detalhes podem sim fazer a diferença. E a posse de arma, né, que hoje pode ser confundida também, esse ato do presidente, algumas pessoas, na cabecinha delas, pensam que elas podem andar com uma arma no bolso na rua. Eu tenho certeza que muita gente está pensando nisso. Psicóloga Estela Maris Zanata, obrigada, Estela, mais uma vez, bom dia.
Bom dia nossos ouvintes, agradeço a presença do professor Pablo e do Major Ubirajara para estar aqui dividindo esse espaço com a gente.
Bom, nós temos aí algumas modificações no que diz respeito à posse de arma, por isso mesmo que o presidente da República assinou. Primeiro que ele aumentou o tempo de 5 para 10 anos. Depois, deixa eu estou procurando aqui onde é que está exatamente essa parte que elucida o que muda, o que continua. Número de armas. A pessoa pode ter 4 armas em casa. O limite flexível, o limite de aquisição de armas poderá ser ampliado, ou seja, aumentou para 10 anos. A necessidade de posse também não muda muita coisa. Residentes em casas com crianças, adolescentes ou deficientes mentais deverão instalar um cofre em casa, mas não haverá fiscalização, ou seja, fica na cabeça da família para ter esta segurança. A renovação do registro das armas, que era feita a cada 10 anos, antes eram 5, então de 5 pulou para 10. E as armas já certificadas. Ou seja, os detalhes que mudaram, Major, não chega a ser um liberador, né? Exatamente. Mas, com certeza, é o início de um processo de posse passar para porte de arma, que é o que muitos querem e imaginam hoje.
Bom, como a gente conversava antes de nós entrarmos no ar, né? Na verdade, até por falta de conhecimento, né, das pessoas, há essa corrida, ou esses comentários em volta de uma corrida em busca de armas. Então, quanto às exigências que já eram previstas para se ter uma posse de arma de fogo, uma arma registrada na sua casa ou no seu local de trabalho, né? O proprietário do estabelecimento comercial, por exemplo, né, que pode ter uma arma no seu estabelecimento, as exigências continuam as mesmas. Houve uma flexibilização no tempo do registro, né, mas as exigências que eram exigidas, a comprovação técnica, o exame psicológico, o curso de tiro, a idade mínima, elas continuaram as mesmas. Então, engana-se o cidadão que acha que agora vai a uma loja de armas e vai sair de lá com uma arma de fogo. Ela tem que continuar, né, comprovando todas as exigências anteriores.
E até porque, para a gente já no início do programa diferenciar de uma forma muito clara, a posse não é porte de arma.
Exatamente.
Major, eu gostaria que o senhor explicasse a diferença, que é bem simples,
É bem simples. A posse de arma é você ter uma arma registrada, né, devidamente correta, comprovando todas as exigências na sua residência ou no seu local de trabalho, desde que você seja o proprietário do estabelecimento. Então, não posso eu, funcionário de uma loja, levar a arma para o estabelecimento. O proprietário com a empresa, né, o comércio lá no seu nome, né? E o porte de arma é a liberação que você tem para andar armado na rua, a arma junto ao corpo. Não existe. A porte de arma hoje ele é proibido. No Brasil. Né? Existem as exceções. Sim. Então, quem tem porte de arma hoje é uma exceção à regra, mas o porte de arma ele é proibido. Uhum. Né? O porte de arma, né, então, é diferente da posse em razão a isso. O cidadão pode portar arma junto ao seu corpo, pode levar a sua arma do trabalho ao carro, pode andar com ela no carro, né, desde que comprove ali todos os documentos necessários, a arma registrada, o registro da arma, o porte de arma com a arma equivalente ao registro, né, se pegar lá a porte de arma, vai estar a arma que ele pode estar portando. Então, isso aí quem fiscaliza, na verdade, verifica se a arma que consta no porte é a que ele está, né, condizente. Então, já é uma... para se ter um porte de arma hoje, além de comprovar, declarar a necessidade, você tem que comprovar a necessidade. Uhum. Né? Existe uma comprovação e uma situação mais difícil daí.
Generalizando, né, o ser humano hoje brasileiro, nós brasileiros com tantas modificações, tantas provações no nosso dia a dia, Estela, como psicóloga, nós estamos preparados para ter uma posse de arma hoje mesmo em casa, lá guardadinha? Isso nos protege? Qual é a tua visão em termos de olhar mais a parte agora do reflexo humano mesmo, né?
Agora me perguntei, enquanto vocês estavam falando, Major e você, Rosângela, de 5 para 10 anos, né? Qual o critério daqui 10 anos que psicologicamente eu vou estar preparada, né? Uhum. Para... essa situação, porque muitas adversidades podem ocorrer nesse período de 10 anos, né? Então, eu penso assim, a presença de quadros psicopatológicos é fundamental. A gente ter uma clareza, bom, em casa eu tenho pessoas com risco de suicídio, eu sou uma pessoa que tem, né, uma probabilidade, por isso que tem que ser feita uma investigação muito apropriada com relação a isso, né? Eu tenho traços de psicopatia, eu tenho traços de agressividade, eu sou adaptado à realidade ou diante de uma situação eu sou uma pessoa mais agressiva e reajo. Nós estávamos até comentando antes, né? Como que eu reajo? Né? E a gente até comentou, eu fui assaltada por uma quadrilha, né? E eu não tinha arma em casa, não tenho arma, mas eu penso da seguinte maneira, que bom que eu não tinha naquele momento, né? Porque eu não poderia ter feito nada. Então, são essas questões assim, ó, como é que é a questão, e eu comparo muito a questão do porte de arma com o dirigir, né? Com a questão técnica que o Major Ubirajara trouxe, que como eu trabalho muito com quem tem medo de dirigir, é justamente isso. Se eu não tiver a técnica, né? O dirigir é sistematicamente tu vai dirigindo. O porte de arma, tu tem que trabalhar com aquilo, não é só simplesmente tu tirar a arma e acertar alguém, né? Tu tem que estar preparado. E em situações de vulnerabilidade, será que eu tenho condições? Será que eu sou preparada para isso?
Pablo Carlotto, professor de Ciências Humanas, lida com os instintos, né, que estão aflorados numa fase, determinada fase da nossa vida, mas como educador e como um estudioso do ser humano, quais são os perigos e realmente isso pode evitar e diminuir a violência no Brasil?
Olha, pode ser como pode não ser. Dado as circunstâncias que nós vivemos hoje no nosso país, de grande ansiedade, de grande expectativa, de grande espera, de mudanças e coisas assim, pode ser que ajude. Ou não. Agora, nós temos que estar atentos também numa questão social. Nós temos muitos brasileiros que têm o desejo de poder. E a arma agrega o elemento de, se eu tenho uma arma, eu tenho poder. Outra, tem ostentação. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, fazendo até sinalzinho de arminha e tal, tudo como um sinal de ostentação, um sinal de poder, um sinal de agora quem está comandando sou eu e assim por diante. Outro grande problema que eu vejo, assim, nessa questão da arma, é o comportamento brasileiro de achar de que vingança é justiça. Então, nesse cenário de eu vou fazer justiça, mas na verdade eu quero me vingar, você pode recorrer à arma. E você pode ter muito bem em casa uma arma e o vizinho saber disso e numa ocasião eu, apertado, ansioso, querendo resolver alguma coisa, eu entro na casa do vizinho e pego a arma do vizinho. Sabe? Então, eu vejo assim que é um cenário que tem que ser muito refletido, muito pensado. Porque, em si, se nós olharmos bem, o Major já mais ou menos colocou também para nós, não muda muito a lei. Não tem grandes mudanças. O que eu vejo aí mais, e desculpe me dizer, é um grande marketing na liberação, porque contempla aí uma agenda de campanha eleitoral do excelentíssimo presidente atual. Ele tem que agradar as massas para passar as primeiras provas do próprio governo dele, certo? E que não são fáceis. E não é fácil para nenhum presidente que venha assumir o Brasil. Os primeiros meses, o primeiro ano, não é fácil. De todos os sentidos, entende? Então tem que agradar o mercado, tem que agradar a população, tem que agradar os seus próprios eleitores e assim por diante. E eu vejo esse decreto mais no intuito disso, porque o grande sonho do brasileiro não é ter a arma em casa, é portá-la o tempo todo, é ter ela no carro, é ter ela embaixo do braço e coisa assim. O que não é, porque a lei não permite isso. Outro viés que me preocupa muito, colegas de mesa, é justamente de que o brasileiro, ele assim, ó, existe uma lei, mas se não existe ninguém ali cuidando, olhando, ele vai transgredir. Nós não temos um pressuposto no ethos brasileiro de que se existe a lei, eu vou seguir a lei, independente se alguém está olhando ou não, certo? E aí o que acontece? Ah, existe a lei, eu não estou, de fato, consciente de todos os limites da lei e eu ajo a partir do que eu penso que é. Porque tem muitas pessoas que depois do decreto, como o Major mesmo falou, também pontuou, de que, ah, então agora eu vou sair comprar arma.
E eu já ouvi
alguém na rua dizendo o seguinte, empresário, bom, agora o grande filão, né, de investimento no Brasil é abrir uma loja para vender armas.
Então, é um pensamento equivocado.
Equivocado.
É. Agora, Major, os cursos, isso é fato agora, né? Uhum. Nós temos acompanhado nas últimas duas semanas o grande número de pessoas procurando escolas de tiro, ou enfim, para fazer esse aprendizado, digamos assim, didático, né?
Sim.
O resultado disso, com certeza, vai ser um armamento da população.
A lei, o decreto já saiu. Já houve a flexibilização de uma forma de que a gente está comentando aqui que não vai haver grandes mudanças. O que pode ocorrer é essa corrida em busca das armas pela divulgação, pelo marketing, a própria que o professor falou, e eu acredito que isso vai acontecer. As pessoas vão se deparar com as regras que já eram estabelecidas e que eram exigidas. Mas eu vejo pelo menos com bons olhos a corrida aos cursos de tiro e aos treinamentos.
O que quer dizer?
Como instrutor de tiro, eu digo ao senhor o seguinte: a gente sempre vende, e a gente teve já a oportunidade de auxiliar em alguns cursos para cidadãos de bem que querem ter arma ou que já têm arma, e a gente sempre vende a questão: você não adianta você comprar uma arma, fazer uma adaptação técnica num curso rápido, guardar a arma em casa e depois acreditar que vai estar preparado para participar de um confronto armado.
É a mesma coisa como
quem deseja, né? Isso, eu sou a favor da flexibilização, tá? Eu sou a favor da flexibilização do posse.
Sim.
Da posse. Eu, como policial, como instrutor de tiro hoje, eu sou a favor da flexibilização. Não sou a favor da flexibilização do porte. Eu acho que o porte tem que se manter nas exigências que tem hoje. Mas sou a favor da flexibilização da posse. Eu acho que sim. Concordo com a questão de que o cidadão tem o direito de se defender, enfim, de ter uma arma na sua residência. Desse favor. Mas a gente sempre vende nos cursos essa questão de seguinte: se você quer ter uma arma, mesmo que seja para ter em casa, você tem que estar preparado para usá-la.
Agora o fator, fazer o curso, quantos dias no mínimo a pessoa precisa ter para dizer agora?
Não há na lei uma exigência de curso, existe uma comprovação de capacidade técnica.
Que isso é comprovado?
Que são alguns tiros durante alguns segundos no alvo, enfim, existe essa, o cidadão tem que ir lá e tem que comprovar isso.
Quantas aulas, mais ou menos, eu precisaria para pelo menos saber pegar arma, carregar?
10, 20 horas aulas, no mínimo.
Isso não quer dizer
que a pessoa esteja preparada para um combate, para um confronto. Ela vai estar preparada para manusear a arma com segurança, para não causar risco para si, para sua família, para as pessoas que estão em volta.
Okay.
Vai saber usar a arma com segurança. Agora, para combate, para confrontar com alguém, para confrontar com um delinquente que está invadindo a sua casa, precisa de treinamento constante. O que eu tenho a dizer assim: pessoal, eu quero comprar uma arma hoje, então você vai ter que treinar a partir de agora. Estabelecer uma rotina de treinamento semanal, mensal, trimestral, seja a forma que tu encarar. Mas não é comprar arma, fazer um treinamento no início e depois passar 5, 6 anos, 10 anos e
até
nunca mais treinar. Nunca mais treinar.
Só para não perder o fio da meada, nesse sentido mais didático, Major, o que eu queria dizer é que necessariamente isso não avaliza. Ou a pessoa que fez o curso, ela pode ser barrada na Polícia Federal
por
algum quesito não comprovar.
Ela pode ter feito o curso e chegar na avaliação técnica e rodar.
É, porque, por exemplo, a Polícia Federal chega, o que a psicóloga falou aqui, tipo, tem algum distúrbio, eles conseguem avaliar de uma forma
feito, um pouquinho ampla? Em todo clube de tiro que você vai, tem uma psicóloga que trabalha nessa área, que faz uma avaliação psicológica. Todo clube de tiro, toda casa de armas tem que obrigatoriamente fazer com que o cidadão ele passe por uma avaliação psicológica.
Certo.
Então, eu estava escutando o Major, e como eu trabalho com o dirigir, Major, eu fiquei pensando. Alguns alunos fazem 20 horas aulas estipuladas para o DETRAN e não estão prontos para dirigir. É. E exatamente isso. Como que eles vão dar conta disso com o passar dos dias, com o passar dos anos, tendo mais habilidade? E como que eu vou fazer um curso de tiro e daqui um ano eu vou resolver usar minha arma? É impossível, né?
E aí eu coloco uma outra dúvida para vocês debaterem. O brasileiro tem discernimento para eu vou treinar, eu tenho que treinar para dirigir, tá?
Nos Estados Unidos você chega nos stands lá e...
Mas aí eu pego o carro e vou treinar em ruazinhas mais tranquilas para pegar de segurança. A pessoa vai treinar, tu acha que ela vai procurar um lugar apropriado para treinar o tiro de novo? Ela vai pagar para treinar?
Alguns procuram fazer isso, né? Outros não.
Mas na visão de vocês isso vai acontecer?
Aí me permite, Rosângela, olha só, como que numa situação de estresse, diante de um ambiente estressor, eu vou ter capacidade emocional de saber que eu posso usar
aquela arma, tecnicamente bem, se emocionalmente eu estou fragilizado e tenho pouca técnica. E aí entra no critério, assim, ó, o que, que é avaliado num teste praticamente psicológico? O índice de impulsividade, adaptação daquele sujeito a uma realidade, como é que é aquela realidade, né? São balizadores, né? Sim. Que vão se colocando. O grau de maturidade, mas não é maturidade de idade, é cronológica, é emocional do indivíduo e também a autoconfiança dele, né? Tem a questão todo de um ajustamento pessoal e social, né? Porque eu não posso só ter um ajustamento pessoal, tem que estar ajustado numa sociedade e tem que ter leis e organizações internas para poder, justamente uma situação de estresse, usar arma, principalmente o amadurecimento de afetos, o que, que vai levar a isso, né? A manutenção da atenção, que eu acho que é fundamental. Porque se eu estou atento e eu tenho a técnica, eu acho que eu consigo. Major, talvez teria mais propriedade de isso. E a coordenação motora.
Exatamente. A gente, as pessoas hoje que vão buscar os clubes de tiro, a tendência é essa. As pessoas, não há uma continuidade do treinamento e do condicionamento para ela. A questão da direção, né? A psicóloga, a gente falava aqui, tudo é memória muscular, né? Hoje, para você aprender a dirigir um veículo, primeiro você olha, quando você começa a aprender a dirigir, você olha para o câmbio, você olha para os pedais, porque ainda aquilo não está memorizado na tua cabeça, né? Para o tiro é a mesma coisa. Tu vai ter que chegar num estágio com a tua arma de fogo que seja memória muscular. Tu vai fazer tudo com a tua arma sem pensar.
Isso só vem após o treinamento.
Aquelas pessoas que compram uma arma e não treinam, nós chamamos na área do tiro dos inconscientemente incompetentes. A pessoa acha que é competente para usar a arma de fogo, mas não é. Na sua consciência, ela acha que está preparada, mas não está. Então, eu repito aqui, sou a favor da flexibilização, acho que as pessoas têm o seu direito à defesa, mas tem que ter treinamento, tem que buscar condicionamento. Se eu precisar ir uma vez por mês, eu participo de um clube de tiro na Petrópolis, todos os sábados e domingos, o clube sempre cheio de pessoas que vão lá atirar e treinar, e pessoas que buscam um constante treinamento, eu não sei se isso será pacífico, será, vai englobar todo mundo.
Justamente, esse é o centro do nosso bate-papo
hoje,
né,
Major?
Hoje, já é fato, nós já temos a posse de arma há muitos anos. Agora foi flexibilizado, ou seja, há uma corrida, né, a busca de curso de tiros, compra de armas, até porque uma arma, gente, no Brasil não é tão barata assim.
E essa, só para te auxiliar, essa flexibilização, na verdade, ela vai auxiliar alguns outros estados que não o Rio Grande do Sul. Eu acho que Rio Grande do Sul e Caxias do Sul, principalmente, não muda muita coisa. Nós somos a cidade do país com mais portes de armas. Nós ganhamos de São Paulo, não em termos de proporção.
E quantidade.
Em número de quantidade de porte. Proporcional. E em quantidade de pessoas que têm posse de armas também. Então, Caxias do Sul, podemos dizer que é uma cidade armamentista.
Basicamente, nós temos um nível econômico, digamos que é a classe A, né? Porque uma arma que, pelo que eu estou vendo aqui na matéria da Veja, mais barato custa R$4.350, de calibre 380, assim que fala, Major?
380,
enfim. A preocupação que vem à tona agora é o nosso estar psicológico, né? A gente não tem educação para muitas coisas, nós teremos educação para usar arma, nós não policiamos em colocar o lixo reciclado no reciclado, seletivo no seletivo. Teremos capacidade para administrar, a ter em casa uma arma. E um outro dado que eu queria que vocês comentassem agora, que também está escrito na matéria da Veja, armas legais nem sempre são usadas para fins legais. Metade das mulheres assassinadas pelo parceiro em 2016 foi vítima de armas de fogo. Com frequência, a arma registrada cai na mão de bandidos. 70% do armamento apreendido com criminosos na região sudeste, em 2014, era de fabricação nacional e de comercialização permitida. Uma outra preocupação agora, o feminicídio que todos os dias cresce absurdamente. O que dá para se falar nesse sentido?
Olha, literalmente dormir com o bandido, ou com a bandida, né? Falando da nossa casa, Né? Falando de Caxias do Sul, a gente não tem assim, um histórico dos feminicídios em Caxias do Sul serem praticados com armas legais e por pessoas que tinham a posse daquela arma. Não que não aconteça. Não é a grande maioria, é um índice muito baixo e muito pequeno de feminicídio. Ou ele é praticado por arma ilegal, uma arma roubada, 70%. Uma arma raspada, né? Ou ele é praticado com uma arma branca ou até com outro instrumento, com armas impróprias, né? Até pelo estrangulamento, pela forma física. Nós não temos um grande índice, aí nós estamos falando de Rio Grande do Sul, até acho que tu citaste uma coisa do Sudeste, né? No Sudeste
nacional também.
É, nacional. É um dado nacional, enfim. Mas falando da nossa aldeia, né, nós não temos dentro dos índices de criminalidade de Caxias do Sul, dos feminicídios acontecidos esse ano, um alto índice com a utilização de uma arma registrada. De certa forma, como eu disse que nós temos uma cidade armamentista com vários portes de arma e com inúmeras posses, nós não vemos no dia a dia essas armas sendo utilizadas para a prática de crimes em Caxias do Sul.
Alguma colocação mais em relação a isso? É preocupante esse dado também?
Olha, ele é preocupante quando nós falamos de Brasil como um todo, sabe? Brasil como um todo. E, assim como é preocupante, por exemplo, a infraestrutura da Polícia Federal para atender a todos os cantos do nosso país, para vistoriar, para verificar, etc. Assim como também não é em toda a cidade que tem essas escolas de tiro. Caxias do Sul tem, por causa dessa demanda.
Temos uma
que
só
o próprio major estava falando.
Tem a segurar, tem a Casa das Armas. Não estou fazendo propaganda, né? Mas
sim, de modo geral,
tem outras também, certo. Tem três ou quatro aí.
De repente, até mesmo para o cenário de Caxias do Sul, não vai poder, digamos assim, oferecer horário para todos os que vão buscar a partir disso. Então, aumenta também isso, aumenta também a possibilidade da questão de armas, outras armas entrarem no cenário brasileiro, vindo por causa desse novo mercado que se abre, de modo geral. Mas ainda volta a frisar de novo, muito disso é marketing, muito disso ainda é falação, muito disso ainda vai ser muita conversa, sem base de fato no decreto, sem base, sem o próprio conhecimento de como era antes, porque tem muita gente que partiu do pressuposto de que não havia liberação para arma de jeito nenhum no nosso país, porque tinha o Estatuto do Desarmamento e que isso vai acabar com o Estatuto do Desarmamento. É muito pelo contrário, então, o que carece nós, cidadãos brasileiros, muitas vezes, nós não sabemos qual é o teor e qual é a abrangência da lei.
Perfeito.
E outro, volto a repetir de novo, nós brasileiros somos os senhores das leis.
Perfeito.
A gente entende de qualquer forma e a gente aplica de qualquer forma, e se não tem ninguém olhando, então, no Brasil, toda lei criada tem que criar todo um aparato humano, enfim, estatal, para que vá lá punir, para que vá lá e tal. Eu acho assim, de que esse aspecto nós brasileiros temos que crescer muito. Se é lei, tem que ser seguido e ponto final. E anterior à lei, tem que se verificar se é ético e se é moral. Porque tem muitas coisas que não precisa ter o crivo da lei. Tem que ter o bom senso, tem que saber de que a tua liberdade vai até a liberdade do outro. Que você não é porque você tem um título, porque você é um cidadão de bem, você está acima do bem e do mal. Não é isso.
E, por exemplo, nesse sentido, o cofre, que é obrigatório pela lei, que tem em casa, residentes em casas com crianças, adolescentes ou deficientes mentais, deverão instalar um cofre em casa, mas não haverá fiscalização.
E aí entra numa questão, né, Rosângela? Olha bem, e as pessoas que têm intenção de suicídio? Aonde entram nessa questão, né?
Sim.
Então, eu acho que a avaliação psicológica é tão importante quanto a técnica, né? A avaliação psicológica, até por que que eu preciso, o que que eu quero enfrentar, tem que pensar intencionalmente, né? Qual é a melhor forma de eu usar a arma? Para que que eu preciso dessa arma? Né? É ostentação, e quando o Major estava falando, o Major Ubirajara estava falando do inconsciente, né? Que as pessoas têm que ser bem treinadas, foi uma das primeiras coisas que eu pensei, inconscientemente, qual é a necessidade que eu tenho disso? Parece que uma coisa é bem de mídia, né?
Todo mundo. No Brasil, a necessidade não é necessariamente de segurança, é de ostentação e é de poder.
Eu tenho arma.
11 horas e 33 minutos, 21 graus da temperatura, hoje conosco falando sobre os riscos, né, desta flexibilização da posse de arma, não é porte de arma, um decreto que foi assinado pelo presidente da República na semana passada, Jair Bolsonaro, o que não muda muita coisa. Estamos falando aqui do aspecto do nosso cotidiano, do aspecto psicológico. Somos um povo preparado para usar uma arma de fogo? Conosco o subcomandante e instrutor de tiro da Brigada Militar, Major Ubirajara, o professor de Ciências Humanas do Colégio São Carlos, Pablo Carlotto, e a psicóloga Estela Mares Zanata. O nosso contato já está aqui na minha tela, já tem a participação de alguns ouvintes. Depois do intervalo comercial, a gente troca uma ideia aqui, ampliando ainda esse assunto. A gente já volta.
Tua Rádio.